E aí, pessoal, eu sou o Thiago Lopes e esse é o Old Players Talk. Quem diria, hein? Terceiro episódio já. Dessa vez eu conversei com o Túlio Mendes e o Pedro Machado. Os dois são integrantes da Glitch Factory, um estúdio responsável por uma das maiores promessas do cenário nacional, um jogo chamado No Place for Bravery. A gente conversou sobre o desenvolvimento do jogo, as dificuldades enfrentadas, o tempo que o pessoal passou participando da Indie Warehouse, um espaço de coworking maneiríssimo em Brasília. Por aí vai. Antes de eu começar, eu queria só dar alguns avisos. Eu tive um problema com o áudio do Túlio, então eu peço desculpas, mas eu acho que eu consegui resolver cerca de 90%. Qualquer problema, já fica aqui o meia-culpa. Nós recebemos um e-mail referente ao último episódio, só que ele chegou um pouco depois da gravação, por isso eu vou deixar guardado, mas pode esperar que ele vai ser lido. Se você quiser ter o seu e-mail lido no episódio, é só enviar para oldplayersneverdie@gmail.com com o assunto Talk. E eu queria aproveitar também para lembrar para todo mundo que o nosso projeto, todos eles são sustentados só pelo nosso amor aos jogos. Então, se você gosta do nosso conteúdo, vai lá prestigiar as nossas análises e ensaios no youtube.com/oldplayersneverdie. E compartilha ela com seus amigos. Não se esqueçam também de avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito e seguir a gente no Spotify, que isso ajuda a gente demais. E agora, vamos pro episódio. Introdução eu gravo depois mesmo, eu falo que é um negócio chique que eu aprendi com o Mark Maron, não sei se vocês conhecem, um comediante.
Pois não.
Que tem... Ele tem um dos maiores podcasts do mundo, cara. Ele é muito foda, ele faz um podcast de entrevista e ele grava a introdução antes. Aí eu falo que é por culpa dele, mas a verdade é porque eu tenho vergonha de ficar falando enquanto vocês estão aqui, tá ligado? Aí eu vou fazendo assim. Normalmente o que eu peço, assim, gostaria que vocês se apresentassem, dissessem quem são vocês, pro pessoal reconhecer a voz, e dissesse também o que, que vocês fazem na Glitch Factory.
Meu nome é Túlio Mendes, eu sou um dos artistas do Bravery e também sou o diretor criativo do projeto.
Meu nome é Pedro, eu sou game designer no Bravery, sou também, estou sendo produtor, não sei se vai ser até o final do projeto, quem sabe, e eu também sou CEO da Glitch.
Nossa, é chique, hein, velho, CEO chique, né? É chique, o cara tá ganhando milhões já.
CEO de 7 pessoas.
Não, mas é o salário que mais vale aí. A gente não sabe como vai ser a divisão aí no final, mas é quem tem que ganhar mais, pô.
Bom, avisar isso aí pro resto do pessoal.
Né? Deixa eu aproveitar já, saindo já totalmente da pauta, é algo que eu faço também com frequência. Eu acho legal, cara, a oportunidade de vocês poderem explicar o que faz um produtor, cara. Porque tem muita gente que às vezes tá ouvindo a gente costuma falar pra um público que tá mais interessado em desenvolvimento e tem alguma noção de algumas coisas. Mas realmente produtor é algo que eu acho que é meio nebuloso às vezes, as pessoas não entendem. Você se importa de explicar, Pedro?
Então, olha só, eu acho que esse nome, ele provavelmente deve vir do cinema, né? Cinema, o pessoal do audiovisual é muito mais organizado, assim, é mais madura, né, a indústria. Esses cargos, eles são mais bem definidos, né? Geralmente quando a gente fala de produtor, principalmente em empresa indie, aqui no Brasil, né? Você se refere à pessoa que tá liderando a gestão de projetos. Então é ela que vai organizar, tipo, as tarefas, vai fazer o planejamento, vai distribuir, tipo, quem vai fazer o quê. Se tiver alguma metodologia ali de gestão de projetos, tipo Scrum, Agile, sei lá, Waterfall, alguma coisa, é ela que vai conduzir. E, tipo assim, na Glitch a gente também usa esse termo pra dizer, tipo, meio que tudo que não diz respeito a desenvolvimento em si, sabe?
Aí então, isso cai no teu colo, né?
Na verdade, o Matheus hoje, ele tá fazendo tudo que diz respeito a business e eu tô cuidando de parte da gestão de projeto, junto com o Otávio. É bem complexo isso. Mas vamos lá. Junto com o Otávio, né? O Otávio, que é nosso programador, lead programmer, né? Ele também ajuda bastante nessa parte de produção. Ele é um cara muito focado, assim, em ferramentas, né? Ele gosta de automatizar os processos, deixar as coisas mais... eficientes, então ele gosta mais dessa parte de automatizar e tal, e eu cuido mais da gestão do projeto mesmo, de planejamento, e o Matheus, tudo que é business, administração, financeiro, ele tá cuidando.
É o que eu falei, às vezes a gente fica perdido justamente por causa disso, né, fala, pô, mas um jogo precisa de um produtor? Não, precisa, porque justamente senão não sai porra nenhuma, cara.
Alguém vai ser produtor. Você pode não ter um cara que você chama de produtor, mas alguém tá fazendo essa função. Não tem como, senão não sai o jogo, sabe? E assim, De novo, ressaltando assim que a gente usa esse termo de uma maneira bem, bem solta, né? Como deu pra perceber. Então, dependendo de onde você tá, onde, com quem você está conversando, de onde a pessoa trabalha, a palavra produtor pode mudar um pouco. Mas geralmente diz respeito a isso. É gestão de projeto e barra ou coisas por fora, assim, né? De administração e gestão, enfim.
De justo, valeu. Acho que deu pra galera entender, dar uma esclarecida. E aí eu queria aproveitar que vocês já falaram do Matheus, do Otávio. Eu queria perguntar pra vocês, quando que nasceu a Glitch Factory e quantos integrantes vocês têm no estúdio, quem que eles são, vocês querem falar um pouquinho? Ah, não quero falar de ninguém porque eu tô com birra com os caras, sei lá. Aí vocês decidem.
Cara, a gente eu tenho um pouco de medo dessa pergunta, porque eu tenho a impressão que eu sempre passo tempo demais contando a história da Glitch, então vou tentar ser o mais breve possível, né?
Não, tranquilo.
Cara. A empresa nasceu no final de 2011, a gente passou ali alguns anos meio que como hobby, meio que tentando fazer jogos, aprendendo enquanto trabalhava em projetos juntos, né? E a empresa, ela foi virar uma empresa mesmo, um CNPJ, pessoa jurídica de verdade, em 2014. Aí a gente passou mais um ou dois anos quebrando a cabeça. Em 2016, a gente lançou o Party Saboteurs. E aí começou a trabalhar no Bravery. A gente teve alguns problemas no começo do Bravery. A gente provavelmente deve tocar nisso mais pra frente no podcast. A gente acabou tendo que dar uma pausa, entre aspas, que a gente não pausou 100%. Desenvolveu uma série de projetos sob demanda pra empresas de fora, projetos educacionais, de marketing, muitos projetos pra universidades, gamificação, né? Aí a gente voltou 100% mesmo pro Bravery em 2019. Hoje nós somos 7 pessoas fixas, né? Trabalhando full-time na Glitch, mais 2... Em meio período aí, né? É o Thiago, nosso roteirista, e o Eduardo Zolioff, que é o nosso músico. É isso, nós somos 9 hoje.
Não, é aquilo, né? Eu conversei no último podcast, eu conversei com o pessoal da Coffee Addict. Não sei se vocês viram o Hazel Sky, que eles estão para lançar aí em breve. Não sei se vocês ficaram sabendo. Mas também é um grupo aí nessa faixa, entre 7 e 9, né? Eu acho que já dá para montar uma equipe legal, né? Muitas vezes, quando você tem um estúdio menor, eu acho que fica meio pesado para todo mundo. Pelo que eu entendi, vocês então estão aí full time na Glitch Factory. Vocês não têm outro trabalho para se manter.
A gente não tem que ter, mas algumas pessoas fazem.
Inclusive, os únicos talvez seja eu e o Pedro que tem coisa fora.
A gente diz full time porque a gente trabalha todas as horas diárias, 8 horas por dia, né, na Glitch, no nosso tempo extra, projetos externos.
Não, é porque é aquilo também, né, outra realidade que a gente tem muito forte aqui no Brasil é essa, né, tipo, você tentar viver de desenvolvimento é muito difícil. Sei lá, dá pra contar na mão os estúdios que conseguem, não necessariamente na mão, né? Mas dá pra contar fácil os estúdios que conseguem fazer isso. Normalmente você tem um outro trabalho, alguma outra coisa, e a gente vê que a maioria da galera tá tentando desenvolver em tempo livre. Você vê que geralmente acontece isso quando a galera se profissionaliza e entra nessa de abrir empresa, de levar a sério, né? Geralmente no grupo nem sempre a gente encontra isso. E aí você falou do Party Saboteurs, que eu não sei falar, cara, não vou nem fingir que eu sei falar o nome do jogo.
Cara, ninguém consegue pronunciar.
É porque é meio francês, né, cara? Mistura o inglês com o francês, meio...
A gente chama só de party, é o party.
É isso, vamos chamar de party pra ficar mais fácil. E eu vi que no site de vocês tem um Onirun, mas eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Eu não sei, foi o primeiro projeto? No final você acabou até deixando de lado, não é importante, deixo pra lá. Como que funciona?
Acho que, na verdade, o primeiro da Glitch, depois que a gente reestruturou, foi o Party. Ele foi um jogo que a gente fez pra treinar a equipe, ser um jogo pequeno, começar essa nossa nova etapa como empresa mais séria, né? O Onirun, a gente fez ele durante um período meio nebuloso, né, Pedro? A gente tava fazendo muito projeto sob demanda, não tava conseguindo pegar bem no Bravery, aí quis fazer um jogo nosso pra testar algumas integrações com Facebook, Score, essas coisas, mas ele ficou bonitinho, mas nunca foi pra frente, né? Morreu, eu acho.
É engraçado que a gente tava numa reunião esses dias com uma publisher gigantesca, e aí o cara fez a mesma pergunta, igualzinho. Ele, pô, eu vi lá no site de vocês o Onirun, e aí, como é que tá esse jogo? O Onirun é um joguinho minúsculo, assim, que a gente fez. Tipo, não diria que é uma game jam, porque não foi em um dia ou uma semana, eu nem lembro quanto tempo. Vai ser pouco tempo, na moral. Mas é só um joguinho pequeno que a gente fez pra treinar a equipe. Não é, nada muito importante. Não julguem a glitch pelo One Run.
Não, mas tranquilo. Não, é que eu inclusive, achei ele bonitinho, cara. Eu fiquei interessado, tá ligado? Olhei e falei, pô, mano, olha que maneiro. Mas aí não encontrei nada. Falei, não, beleza, deixa eu deixar quieto e perguntar pra eles depois, né?
É um joguinho paralelo, um joguinho de Game Jam, digamos assim. Não foi feito pra uma Game Jam, mas tá na mesma categoria.
Não, mas tá certo, é o que vocês falaram. Tipo, é importante você treinar a equipe toda pra vocês estarem afim. Afinado, né? Então realmente é algo interessante. E aí, só voltando pro party agora, eu dei uma olhada nele, vi vídeos e tal, eu vi que ele possui uma mecânica meio diferente, porque você controla um espião e um sniper ao mesmo tempo, certo?
Exatamente, é.
De onde surgiu essa ideia, assim? O que vocês estavam pensando na época?
Cara, o processo do party foi muito iterativo, assim. Ele passou por diversas mecânicas e mudou muito o jogo até a gente chegar nessa. Mas, se eu não me engano, e aí, eu não sei se o Túlio lembra melhor, mas eu acho que a nossa ideia no começo era fazer um jogo multiplayer local, né? Aquela coisa bem sofá, né? Couch multiplayer, com esse tema de espionagem. Se eu não me engano, as primeiras mecânicas que a gente testou eram uma parada meio Secret Hitler ou Resistance, A Cidade Dorme, tem diversos jogos nesse estilo, né? Que tem sempre um assassino e aí tem algum variante de assassino, né? Mafioso, lobisomem, Hitler, nazista, enfim.
Várias coisas.
É, tem tipo cargos diferentes, né? Cada jogador tem funções diferentes e todo o rolê do jogo é você descobrir qual é a função dos outros jogadores que estão jogando contigo. A ideia nasceu mais ou menos daí. A gente tentou fazer algo parecido, que tinha ali um detetive, um outro era um espião, uma parada assim. Só que o jogo passou por diversas mudanças. Era uma mecânica muito complicada de lidar. E aí um dia o Otávio prototipou aí essa ideia do sniper com o espião ao mesmo tempo. E a gente sentou e jogou e falou, velho, pronto, é isso. Isso tá muito divertido.
Então, porque olha só que engraçado, cara. Eu não tenho certeza, mas assim, vocês chegaram a levar esse jogo em alguma BGS ou não?
É, eu não me lembro. A gente levou ele. Ele foi pra algum evento, não foi, Pedro? Eu não consigo lembrar agora. Mas ele...
Cara, é porque assim, ou eu joguei ele numa BGS, ou eu joguei algo muito parecido, cara. Porque tudo que eu olhava, eu falei, cara, não é possível que eu já joguei esse jogo, cara. E eu lembro de ter conversado com o pessoal e tal. E eu falei, porra, será que é o mesmo jogo? Eu fiquei muito. Por isso que eu fiquei curioso, né? Falei,
não, cara. Mas tinha um jogo maiorzinho, acho que a gente também de espionagem na época, que era a mesma ideia, só que...
Ah, sim, tem o Spy Party, né? Que é, aliás, um jogo bem famoso.
Ah, não, que até o Jovem Nerd já fez Nerd Player sobre ele e tal, não é? É, não, mas não era, cara. Era muito a cara do de vocês. Se eu não me engano, dá até pra apagar a luz, alguma coisa assim, de vocês.
Sim. Tem isso, não? Tem sim. Caralho. Cara, pode ter sido. Não, eu não lembro.
Não, é engraçado, né? Que você vê que a indústria é um ovo, né? Às vezes a gente já se trombou em algum lugar e a gente só não tem certeza, né? Só não sabe, né?
Provável, é provável.
Avançando um pouquinho, assim, tipo, o foco de vocês parece ser trabalhar com pixel art, né? E sempre que a gente vai conversar sobre isso, a gente tem aquele negócio, tem aquela galera que prefere trabalhar com 2D, a galera que prefere trabalhar com 3D, e no caso de vocês, principalmente no Place for Bravery, vocês misturam, né, o assets 2D e uma movimentação 3D, ou ele funciona de outra forma, é tudo 2D mesmo?
Tudo pixel na Photoshop, as sprites e coragem, né?
Caraca, bicho, fazer na unha o bagulho e tá mega fluido, puta, caraca, palmas, bicho, puta que pariu.
É engraçado, porque o pixel art, ele é uma escolha por escopo, não sei, ele teoricamente seria a escolha mais barata, né? É mais fácil de mexer, no par a gente já entendeu que algumas animações poderiam ficar tosquinhas, que passava, saca, assim, se fosse uma parada 3D mais bonitinha, tinha que ser coisa mais polida, então assim, pro que a gente tem de tempo e escopo, o pixel art é mais interessante, saca? Só que aí a gente chegou num problema que eu acho que é muito do Bravery, que é de a gente querer subir um pouco a barra, né? Então acaba que no Bravery ele tem muita animação, assim, muita animação. Por ser mais fácil, a gente acaba sempre fazendo mais animação, sabe? E pegou um pouco, assim, o nosso personagem principal, ele tem mais de 600 quadros, velho.
Nossa, você é louco, bicho.
É muito cabuloso, né? Assim, a gente olha assim, a gente foi fazendo e não percebeu, né? Lógico que hoje em dia a gente consegue porque a gente tem um planejamento. Mas quando a gente sentou e viu tudo assim, a gente falou, velho, é gigante isso aqui, velho. É absurdo, assim.
É, então, não, porque eu joguei aquela build que vocês tinham mandado pro Leandro, né? E é aquilo, tipo, eu esperava um negócio muito mais começo, sabe? Porque o Leandro falou pra mim que era um alfa, eu falei, ah, mano, vou dar uma olhada e tal. E, cara, é super, tipo, é aquilo, tipo, ele vai do começo ao fim sem perder o ritmo, sabe? Tem uns assets que eu fiquei cara, apaixonado, assim, que tem uma ponte, que é uma espada enfiada num crânio de um bicho gigante. Sabe? Cara, sem brincadeira, eu sou apaixonado por pixel art, eu quase chorei, mano. Falei, caralho, mano, olha isso aqui, que foda. E a animação de vocês é super fluida, sabe? Ele lembra bastante o que a gente viu no Children of Morta, né? E aí eu fiquei pensando, né? Falei, caraca, mano, o trampo que os caras tiveram pra fazer isso aqui é inacreditável mesmo.
É, velho, não, ele se superou no Bravery, velho. O nosso animador, né? Ele tá fazendo um trampo incrível, velho.
E o Túlio também, né? O Túlio que faz a arte, o cenário, essa caveira aí que você falou, foi ele que fez.
Nossa, mano, ficou com animal.
Tem história, né? A gente tava fazendo a demo do Big e faltava um cenário, assim, e a gente cortou. Aí, dois dias antes de entregar a demo, eu falei, vai, tem que ter. Aí eu meti o logo e fiz.
Caraca, bicho.
Aí rolou, saca, mas foi sofrido, velho.
Nossa. Mas, assim,
é o que eu ia falar, é bem o que você falou, é na unha, assim, é...
É, aquele lá, é porque tem muita... O Bravery, o processo do Bravery, assim, teve muita coisa que a gente foi fazendo na mão... Aprendeu a fazer tudo na mão e na raça, e depois de ter feito, a gente descobriu um jeito de fazer aquilo de uma forma mais dinâmica, sabe? Uma forma mais intuitiva, que o trabalho seria mais rápido. É meio que inverso, assim. Então, assim, muito do cenário do Brave tem bastante coisa que é feita na mão. Hoje em dia a gente sabe fazer de uma forma mais procedural, modular, mas aí eu fico intercalando, né? Pra não ficar aquela parada muito dura. Então tem uma parada que é mega procedural, o chão todo, todos os assets assim que tu viu lá, eles são... Nessa demo que tu jogou, o cenário todo é feito na mão, no braço mesmo. Tudo é posicionado milimetricamente. Aí agora eu tô fazendo de um jeito que eu faço o mesmo cenário, só que eu consigo misturar as duas coisas, saca? E não perde qualidade.
Muito maneiro. E é um bagulho, porque eu fiquei pensando que é aquilo. Até eu, pra mim, eu sempre tive problema com escala em pixel art, né? Então, tipo, pô, eu tô fazendo um negócio numa escala pequenininha, e aí, de repente, você mete um cenário gigantesco. Como que você faz essa transição, sabe? É algo que pra mim sempre foi complicado. E pra você foi tranquilo, assim, quando você chegou e falou, ah, mano, vou fazer aqui o cenário e vai ser bicho gigante morto no fundo e não sei o quê. Ou não, vocês apanharam um pouco pra isso?
Cara, a gente acho que apanha até hoje. É difícil, bicho. Tô desenhando a cabeça de um dragão gigante aqui que eu tô arrependido aqui amargamente de ter falado que eu ia botar isso no cenário.
O cara tem que ser macho pra cumprir as promessas, né, cara?
Não tem jeito. Assim, eu, pessoalmente... Esteticamente, eu não vejo o problema da gente brincar com a resolução do pixel, né? Distorcer, deixar grande, pequeno, não sei o que, pra mim tanto faz. Só que dentro da glitch tem uma vertente de fiscal do pixel, que, tipo, é uma ofensa, assim, à família, saca? Se você botar um pixel em escala diferente, assim, é um horror, velho.
É o fiscal do pixel, você não mexa com ele que...
É, então eu sofro um pouco, assim. Eu tento falar, velho, só dá um Ctrl T aqui, deformar isso aqui, tá bom, mas aí no final do dia eu tô lá, dando zoom e arrumando
pixel. E arrumando pixel por pixel pra ficar do jeito certo.
E o lance é saber simplificar, né, que tem muitas coisas que é uma parada lá longeão que parece uma coisa gigante, mas quando tu vê no pixel mesmo, como é o caso da cabeça do gigante de uma cidade que a gente tem, que se você olhar na forma no pixel mesmo, é tipo um chapadão, né, assim, de longe passou, entendeu? Deu aquela leitura. Saber fazer as coisas terem leitura, usar contraste, pô, essas coisas pra brincar, né?
Não, mas é impressionante, cara, o trabalho de vocês ali é de primeira linha, cara, é muito da hora mesmo. E eu comecei a falar do Bravery, mas assim, eu não sei nada de história, cara, eu no, na build tem pouca coisa, e eu sei muito pouco, eu vi o vídeo também, vi o que o Leandro escreveu sobre vocês, mas assim, vocês se importam de contar um pouquinho sobre a história, o que tá rolando ali?
Cara, tu falou do vídeo do Leandro... E só pra elogiar, velho, que aquele vídeo, quando a gente viu, a gente ficou impressionado.
Sim, velho. Olha só, mano.
Valeu. Não sei quem escreveu, velho, mas o texto daquele vídeo ficou sensacional pra gente.
Não, muito é o Leandro. Bom. O Leandro manda benzaço, mano. Não é que foda.
Ficou muito bom, velho. Curtiu pra caramba.
Que bom, cara. Da hora.
Cara, acho que foi o melhor vídeo, assim, até agora, sobre o Bravery. De longe. Melhor que os nossos, inclusive.
Ô, louco.
Eu olhei assim, como é que ele sabe tanta coisa, sabe? Estudou, velho, estudou pra caramba.
Não, mano, o cara pesquisa, cara. Ele fez agora, é que o Leandro é um doente, na verdade, né, cara? Porque assim, ele foi fazer um vídeo agora sobre survival horror e ele saiu pesquisando trocentas coisas, como funciona o horror e não sei o que, não sei o que. Mano, aí ele fez um vídeo de 20 minutos que tem estudo pra caralho, sabe? Tipo, ele realmente pesquisa e vai a fundo nas coisas.
Não condiz, né? O tempo de vídeo com o tempo de pesquisa que eu acabei.
Exatamente, exatamente. Mas voltando, vocês se importam de falar um pouquinho sobre a história, sobre o que tá se passando ali?
A gente tem um problema com esse jogo, que, tipo assim, ele tem. A história é um elemento muito importante nele, mas a gente já deu umas escorregadas de spoiler no passado.
A gente é um modo bom de dizer. Eu consegui segurar 3 anos a história e eu fui num evento que eu achei que seria só pra desenvolvedores. Aí eu falei, pô, tô aqui no meio dos irmãos, né?
Tá tranquilo.
Tá tranquilo, velho, vou falar. O evento foi gravado e colocado online. Por favor, não assistam, cara, estraga a experiência, velho.
Mas já saiu do ar, já saiu do ar.
Já saiu? Eu não sabia, velho.
Caraca,
vocês não vão achar isso, não. Mas vamos lá. Contei um pouquinho então, tudo.
Como é que funciona? Primeiro eu tenho que explicar, eu não sei se tem tempo assim pra
poder. Cara, eu dependo do tempo de vocês, cara. Pra mim, se vocês quiserem ficar até amanhã trocando ideia, a gente fica.
Então fechou. Separa a ilha de edição aí e não, é que ele surge, a forma como. A gente usa a narrativa no Bravery, primeiro que a gente foge um pouco dessa estrutura de três atos padrãozinha, né? A gente entende ela, é lógico que se você sentar e for tentar decupar, você vai encontrar milhões de elementos, porque é uma parada universal, né?
Sim.
Mas assim, como a gente pensou, é mais na estrutura de um conto, né? Ou de uma piada, que tem toda a história, ela existe em volta de um momento principal, sabe? Que é o punchline, né? Da piada, que seria. Você vai contando lá, é pra chegar naquele momento, e a história ela é assim também. Então, assim, tudo no Bravery de narrativa, e de mecânica e de tudo que a gente fez orbita esse momento narrativo, que é onde a gente entrega essa parada que a gente sempre fala, saca? A história do pai que tá em busca da filha, que é o pai ausente, enfim. Então, assim, a gente tem uma parada que a gente acredita muito na história, mas se a gente contar alguma coisa dela, a gente estraga esse momento, saca?
Entendi, não, então, sem assim, problema.
O que dá pra falar, assim, é que, em linhas gerais, assim, a história do Thorne, né, um pai que tá em busca da filha dele desaparecida, ele passa por um mundo medieval que foi o cenário, né, o cenário do Brave a gente pode falar muito, né, é um mundo medieval como que a gente conhece, como a gente conhece de RPGs e tudo mais, né, a diferença é que ele mistura um pouquinho do cenário visual do medieval europeu com o oriental, né, que é pra ter aquela diferença, assim. E também é de onde a gente vem, né? Que a gente vem muito de RPG e anime e mangá, né? Na Manchete, a gente ia pro D&D e ia assistir o Super Sentai na Manchete, saca? Então eu queria brincar um pouco disso, saca? E misturar as duas coisas. Então ele é um pouco dessa mistura. Então tem esse cenário, que é um mundo medieval que foi destruído por entidades gigantes. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Pessoas ainda tentam entender o que tá acontecendo. E o personagem é um cara que pertenceu a uma ordem já extinta que tá só se escondendo lá na cidade, saca? Assim, ele foge. Mas aí tem essa história da filha dele desaparecida, que ele teria desistido de procurar ela, mas surgem pistas de que ela poderia estar viva e ele decide ir atrás uma última vez. Então, assim, é uma história que parece bem um clichê, né, de resgatar a princesa, essas coisas assim, mas isso é intencional, assim, é porque a gente quer, né, assim, não tá à toa, isso aí faz parte da quebra que a gente busca.
É muito engraçado, eu não sei em que idade vocês estão, mas outro dia mesmo eu tava falando sobre isso, que é engraçado como os desenvolvedores foram crescendo e aí as histórias deixaram de ter esse lance de ah não, vamos resgatar a princesa, pra ser esse lance do tipo assim, relação de pai e filhos, esse tipo de coisa, né?
É, a mídia tá amadurecendo, né?
E também tem muito do... Eu acho que a gente, no começo do projeto, assim, teve tanto problema por não ter uma história, ou não digo nem história no sentido de enredo, eu acho que foi... A gente queria muito fazer um jogo, mas faltava aquela parada, saca? Fala, velho, a gente tem que fazer isso aqui, porque a gente acredita muito nisso aqui, saca? A gente achou ali, saca, nessa parada do pai, da filha, de falar um pouco dessa relação. E no começo, assim, foi meio truncado, né? Eu acho que quando comecei a propor essas coisas, assim, foi meio tímido, né? Assim, até lembro do Pedro falando, tipo assim, tudo. Foi dirigir isso aí, velho. Pega coisa retroativa que tu acha que não cabe e corta, saca?
E aí, voltando um pouco na história do Brave, quando a gente começou, logo depois de ter lançado o Party, a gente conseguiu levantar um investimentozinho pequeno de família e amigos, né? Nosso sonho até então era trabalhar com jogos, né? Você até comentou no começo. Nosso sonho era poder ganhar dinheiro fazendo nosso trampo com jogos. E a gente finalmente conseguiu, né? A gente conseguiu levantar um investimento que ia segurar a empresa por um tempo pra gente poder focar em fazer o Bravery. E aí a ideia inicial, o Bravery, ele surgiu como um roguelike. Se você procurar aí notícias antigas na internet sobre o Bravery de 2016, tem até um trailer de 2016, a gente, na época, falava do jogo como um roguelike. Ele não tinha um foco tão grande em narrativa, aliás, não tinha foco quase que nenhum em narrativa. A gente tinha, assim, um mundo que a gente tinha construído, mas não contava a história de personagens.
O mundo se manteve. Eu acho que era uma parada que a gente tinha pensado, acho que muito do design que ele queria, que era dragões destruíram o mundo e era um loop de você sair e descobrir a parada que aconteceu e o mundo é destruído de novo, né? Uma parada assim?
É.
Tava nesse dito de ficar nessas viagens, assim, de sair e tá descobrindo o que tá acontecendo com o mundo, mas você nunca consegue impedir, sabe? Era uma coisa assim.
E aí eu acho que vem naquele negócio, né? Se a gente parar pra pensar, o party, vocês meio que... eu acredito que vocês pensaram em uma mecânica, né? E trabalharam em cima dessa mecânica. Vocês falaram, não, a gente tem um gameplay divertido e aí a gente vai trabalhar em cima desse gameplay, né? Eu acho que no começo do Bravery, pelo que vocês estão falando, vocês também foram nessa linha. E é um erro muito que a gente vê muita gente cometendo, assim, principalmente em faculdade. Quando é primeiro jogo, essas coisas, os caras têm uma puta história intrincada, um negócio. Tá, mas e aí? Como que vai ser o jogo? O que vai acontecer? O cara não sabe. Entendeu?
Sim.
E vocês foram em outra linha, né? Vocês já foram desenvolvendo por outra parte, dá pra ver a maturidade de vocês nesse lance.
É, o que aconteceu naquele ano é que a gente conseguiu esse dinheiro e a nossa ideia era, olha, vamos fazer uma demo, vamos fazer um trailer, vamos lançar o trailer pro mundo, e com a demo que a gente vai fazer, a gente vai conseguir uma parceria com a publisher. Esse era o nosso plano, né? Cara, a demo tava horrível. Tipo, a jogabilidade simplesmente não funcionava. A gente tinha uma mecânica super complexa, em que você controlava 4 personagens ao mesmo tempo, e aí tinha um esquema de volta no tempo, que nem Super Time Force. Você meio que controlava um personagem por 10 segundos, aí o jogo voltava no tempo 10 segundos, você escolhia o segundo personagem e ia lutando do lado do primeiro. Era velho, viagem. Extremamente viagem, complexo. Viagem. Nunca vi tanto bug na minha vida.
Mas parece irado, cara.
Parece.
No papel é uma ideia incrível.
Não, você me falando é o que eu falo. Onde eu jogo dinheiro nisso aí? Que eu quero jogar isso aí, velho.
Cara, o dinheiro vai no ralo, porque é tanto bug, mas tanto. É muita inconsistência, né? Temporal, assim, você... Essa coisa de você mexer com o tempo, você cria pequenos paradoxos. E às vezes não é uma questão só técnica. É uma questão técnica e de design ao mesmo tempo. Enfim, era um jogo muito complexo que a gente simplesmente não tinha maturidade pra fazer. E ele tinha esse foco super mecânico. E aí a gente deu esse pivô no projeto. A gente pivotou o projeto todinho, né? Mudou tudo sobre ele. Foi quando o Túlio assumiu como diretor criativo, até então não tinha, ninguém era diretor criativo do projeto. E aí o Túlio deu essa pegada mais narrativa, colocou uma história que, além de interessante, era algo que é o que o Túlio tá falando agora, era conta, fala sobre temas que são importantes para nós como seres humanos, sabe? Então eu acho que até isso melhorou muito assim, o jogo e deu outra cara, e, enfim, deu um rumo muito mais certo.
Não, então, e aí até vocês estavam falando dessa versão em que tinha os 4 personagens, cada um tinha uma arma e tal. Mas assim, o vídeo que vocês têm no site também, ele mostra o Thorn com uma criança nas costas dele, né? E essa criança, ela vai estar no jogo também, não tá? Como que funciona? Já não vale mais aquilo? Como que...
Aquele vídeo lá, ele tá bem atualizado já, o vídeo do site. É, o Thorn, ele sai pra aventura ao lado do filho dele, né? Ele tem essa filha perdida, e um pouco nesses anos que se passaram, que a gente não mostra pro jogador, ele adotou uma criança pra cuidar, né? Uma criança que é aleijada, né? Essa criança que ele carrega com ele pra aventura, né? Como um fiel escudeiro, assim, que ajuda ele. É um companheiro de viagem do cara, sabe?
Entendi. Ah, maneiro. É, o Leandro até fala sobre... parece que a forma como ele vai se curar tem a ver com essa criança nas costas, né?
O jogo, na verdade, gira em torno dessa relação que ele já tem com essa criança, né? Assim, que o jogo explora um pouco. E a relação com a filha dele, né? De encontrar a filha. Então é um pouco essa dualidade que existe, assim.
Entendi. Pô, maneiríssimo. E eu fico imaginando uma pessoa paralítica, né? Com problema de mobilidade, viver nesse mundo aí. Tem, sei lá, uns bichos gigantes, monstros. Deve ser zica, né, velho?
Perigoso, mas o pai do bicho também não ajuda.
Mas, cara, outra coisa que eu fiquei muito interessado também é justamente que vocês falaram, ah, não, a mecânica era difícil e a gente foi... a gente acabou mudando e decidindo por outra coisa. Mas assim, é o que eu falei, eu não tenho como não comparar com Children of Morta, que eu acho que pra mim é um dos melhores jogos que saíram nos últimos anos. Só que o Children of Morta lançou no passado, então assim, não tem como a gente dizer, ah não, vocês se inspiraram nele. Mas eu fico curioso pra saber as inspirações que vocês tiveram pra chegar nessa, não só no cenário, mas também nessa mecânica, que da onde vocês tiraram tudo isso, o que, que vocês consumiram pra chegar nesse ponto.
A gente sabia da existência do Children of Morta, mas ele nunca foi uma referência direta pra gente, né?
Até por causa do tempo mesmo.
Eu entendo que parece, assim. Acho que a forma como a gente usa a luz do Unity hoje é a mesma forma. Acho que não teria outra forma também, né? Mas assim, são soluções parecidas para os mesmos problemas, né? Assim, eu acho que as grandes referências que a gente teve, assim, de jogos que saíram antes é o Hyper Light Drifter, sem dúvida, né? Assim, na cara. O Crawl, Zelda, Dark Souls, a gente fala muito de Dark Souls também, né? Entrou depois o Sekiro, isso de jogos, né? Mas para cada aspecto do jogo, a gente tem um mapa de influência diferente, né? Então assim, acaba que o jogo ele bebe de muitas fontes assim, que não são relacionadas. Por exemplo, essas são as referências, essas que eu falei agora, são referências que vão um pouco no aspecto visual do jogo. Se a gente for pegar o enredo do jogo, assim, a narrativa mesmo, a gente buscou resultado que lembra um pouco Shadow of Colossus, Spec Ops The Line, então são jogos completamente diferentes.
Caraca, é.
Então, o que a gente quer fazer no jogo, entendeu?
E assim, são 9 pessoas, né? Querendo ou não, tipo, cada um vai ter uma influência ou outra, vai puxar mais pra um jogo ou pra outro. Então, eu mesmo, tenho mexido mais com level design, né? Tenho feito mais level design e... Eu adoro Hollow Knight, apesar de ser um jogo...
excelente.
Cara, em termos de level design, aquele jogo lá, ele mudou minha vida, sabe? Claro que o jogo, o Bravery não vai ter um level design parecido com Hollow Knight, mas querendo ou não, me inspira muito. E aí cada pessoa na equipe tem suas próprias referências também, né?
É que é aquilo, né? Eu fico pensando no level design, né? A gente costuma falar muito no payoff, né? Beleza, tipo, eu tive vontade de explorar aquele mundo, porque é o que eu falei, tipo, é interessante, tem um monte de coisa, assim como Hollow Knight, é a mesma coisa, cara. O Hollow Knight tem lugares que você vai chegar e você não vai ser recompensado com um item, cara, mas você vai ser recompensado com parte da história, com um visual, com algo que você vai entender mais daquele mundo. E eu não sei, me passa a impressão que o Bravery vai ter um lance meio assim, tipo, vocês têm ido nessa linha aí de variam então storytelling, essas coisas, a gente vai acabar encontrando esse tipo de coisa no jogo?
Com certeza. É algo que... Aliás, desde o começo do projeto, a gente tem isso em mente. E acho que já é algo que dá pra notar na demo, né? Você tem partes do cenário que são muito, muito características, muito diferentes. É, claramente tá contando uma história. Eu gosto muito, né, de jogos que fazem isso, que conseguem contar uma história através dos cenários. Com certeza, é algo que a gente tá buscando fazer e é uma das nossas prioridades com o level design.
A demo que você jogou é a demo do Big, Pedro?
É. Falar?
Eu acho engraçado, porque assim, é uma parada muito engraçada. Com essa demo especificamente, né? Que ela é o prólogo do jogo. A gente tá refazendo umas partes dela agora, mas quando você começar a jogar o jogo, você vai jogar aquilo. E vai ser legal ver a reação das pessoas jogando aquela demo depois de zerar o jogo. E, tipo, tem muita coisa ali já, saca?
Sim.
Eu passo despercebido, mas tá lá. E, tipo, então quando zerar o jogo e jogar aquele dia, você vai falar, putz, chega a arrepia, saca? Você vai falar, caralho, não é possível. É aqueles 15 segundos do filme que diz o filme, saca? E ninguém... é essa ideia, assim, aquela...
Porra, que maneiro, cara.
Não, mas não conta pra ninguém, não.
Ah, caralho. Não, no último também, o pessoal liberou um negócio que não era pra liberar e foi, não, pera aí que eu corto, gente, não vou nem...
A gente tá ficando melhor nisso já.
Eu não sei se vocês conhecem o pessoal do podcast, eles falam direto o quanto você tem que treinar pra falar com a mídia, né? Você não pode sair falando o que te der na cabeça, né? E eles têm treinamento, né? Nessas empresas grandes, assim, os caras têm treinamento pra isso, né? Pra não liberar spoiler sem saber, né?
Acho que não é nem spoiler, são as promessas também, né? Que, por exemplo, o Bravery de 2016, se tivesse com a maturidade, a gente sabia que não era hora de falar do projeto nunca, sabe? Tinha coisa solidez pra falar sobre, né? Mas aprendizado.
Tem muito projeto de Kickstarter que sofre por causa disso, né? Eles prometem coisa e aí tem que colocar.
achei em tudo, né? Acho que a gente conversou muito na lista, não sei se rola entre vocês, mas é um abismo muito grande entre quem tá fazendo e quem consome. Então, assim, quando eu falo de alguma coisa do meu jogo, eu tô fazendo uma promessa sobre algo, mas o caminho pra chegar naquele talvez é tão pesado, a gente pivota, pensa de novo, trabalha a ideia, porque a gente quer entregar aquilo, saca? Mas coisas que são sem condições, porque a gente é capaz de fazer mesmo. A gente aprende isso a duras penas, sabe? Tipo assim, quer fazer coisas e não conseguir porque não tem tempo, não tem dinheiro, não tem escopo, ou não tem competência mesmo, sabe?
Experiência,
e
né?
O projeto ele muda, ele vai mudar com o correr do tempo. Então assim, é, a galera que espera muito de um jogo assim, acho que falta um pouco de essa, como é que eu diria, essa compreensão, sabe?
Empatia.
Empatia.
É empatia,
exatamente. É sofrido, a gente chora sangue aqui querendo fazer coisa que não dá, velho.
Não, é aquilo, eu fico puto quando o cara vai fazer uma análise e fala, ai não, porque essa parte do jogo eu achei preguiçosa. Eu falo, mano, você não tem ideia do quão difícil é fazer o bagulho, tá ligado? Você vem me falar em preguiça, você tá de putaria, né, velho? Mas assim, outra coisa que eu achei interessante que vocês fazem é que você tem uma batalha contra um inimigo grandão lá, que eu achei que era um boss até. E aí no final ele vira tipo um inimigo mais forte que os outros, mas ele aparece, chega a aparecer dois ao mesmo tempo. Eu achei interessante, ele seria tipo um sub-boss ou não? É só a introdução de um novo inimigo mesmo?
Eu acho que é uma parada muito que vai ter no design do Bravery, assim, você vai evoluindo e pegando habilidades num esquema meio Metroidvania, e isso também vai deixando inimigos que antes eram inimigos muito difíceis, no futuro eles são inimigos que são enfrentáveis um pouco mais de facilidade, sabe? Por exemplo, a gente tem a barra de vida e a barra que a gente chama de postura, né? Que são duas barras que os inimigos se aprada bem Sekiro. E no começo do jogo você tem só a espada. E a espada ela só dá dano de vida, ela não quebra postura. Então todo inimigo que é baseado em postura no começo do jogo é um inimigo que é um desafio muito grande. Só que no decorrer do jogo você pega martelo, você pega besta, você pega outras armas que possibilitam tu quebrar a postura do inimigo. Então esses inimigos eles diminuem o desafio dele, tipo de um boss, de um mini boss, mas ele se torna um inimigo comum, entendeu? E entram os novos inimigos que proporcionam desafio pra todas as armas. Então é uma forma de crescer um pouco o jogo nesse sentido, né?
E reaproveitar também, né?
E reaproveitar, né?
Aproveitar inimigo, que é uma coisa que a gente sempre busca muito, né? Como desenvolvedores indie, tudo que a gente faz demora muito tempo, né? Tem que ser reaproveitável.
Não, e eu achei interessante por causa disso, porque quando ele chega, ele até é um momento boss, né? Porque ele chega sozinho e as coisas vão acontecendo de uma forma que eu falei, caraca, esse aqui é o chefe da parada. E aí apanhei um pouco pra conseguir matar ele, mas depois que eu consegui, na segunda vez que eu fui enfrentar, que aí tem os dois juntos e tal, já foi mais fácil realmente, entendeu? É muito aquele negócio do... Eu acho interessante quando o design é pensado dessa forma, que assim, o jogador vai se tornar melhor, entendeu? Ele pode até ser um desafio agora, porque ele não sabe do que ele precisa, e aí mais pra frente ele vai saber e a coisa vai fluir melhor. Eu acho muito Exatamente. Interessante essa forma como vocês pensam.
Desde o começo o jogo, ele sempre foi pensado pra funcionar dessa forma, sabe? A gente... Aliás, uma das coisas que a gente prometeu na primeira versão do jogo lá em 2016 é que o jogo não teria nenhum número, que é um valor que a gente meio que abandonou. Mas essa ideia de não ter números vinha disso. A gente não queria que o torne, que os personagens principais, eles simplesmente ficassem mais fortes no papel, né? Ah, eu tô com uma arma que tira mais dano, tô com mais HP, eu tô com mais armadura, tô com mais isso aqui. A gente queria que os inimigos fossem ficando mais complexos e exigindo mais do jogador em termos de habilidade mesmo. Então, ainda é a filosofia do desenvolvimento do jogo. Claro que você vai desbloquear novas ferramentas, que nem o Túlio falou, aí é uma coisa que a gente se inspira um pouco em Metroidvania, não que o jogo vai ser um Metroidvania, mas que a gente tem um pouquinho dessa inspiração. E exatamente essa é a ideia. Você introduz um inimigo, existe um certo desafio ali de como lidar com aquele inimigo, e uma vez que o jogador ele entende, ele aprende a lidar com esse inimigo, a ideia é que ele vai ter menos dificuldades no futuro. E além disso, ele também vai desbloqueando novas ferramentas e que vai deixando mais fácil ainda.
E outra coisa que me chamou muita atenção durante o jogo foi a música, cara. Aquela música é muito incrível, porque tem eu não sei se chama, porque eu sou um leigo pra música, cara, não entendo. Mas eu acho que rola tipo um coral, não sei, rola tipo uma galera falando, sabe, tipo no meio. É. Cara, eu achei muito da hora, cara, é muito bem feito. Fica claro que vocês têm uma dedicação séria pra essa parte do jogo também. E aí vocês falaram que tem um de vocês que mexe com o som, né, que é designer de som.
A música foi feita pelo Eduardo Zolioff, excelente compositor e um amor de pessoa também. E, cara, bicho, ele é muito bom. Quem viu o trailer recente pode ver lá o trabalho do cara. Ele realmente é incrível. E ele junta, assim, diversas... Como tudo no jogo, né? Ele junta diversas referências. Ele pega um pouco ali de música nórdica. Ele pega... Ele coloca alguns efeitos em algumas músicas. Sintetizadores e umas texturas bem interessantes. Tem esses cantos também, né? Que ele tem uns guturais e uns cantos meio baseados em cantos mongóis, né, Túlio? É música mongol, né?
É, isso foi engraçado, porque eu passei por ele só referência dessas coisas, de cultural, canto cultural mongol, que é aquele throat sing, né? Se você pesquisar aí no YouTube, você acha muito. E o bicho foi fazendo e chegou nessa versão que puxa pro que é cantada em nórdico antigo, né? Assim, é muito louco, assim, ver de onde veio, onde chegou e o quão ficou a cara do projeto, né? Assim, massa. E isso vem muito também de um pouco que a gente faz na Grid, né? Que tem direções, mas não é nada escrito em pedra, né? Então, assim, se a pessoa ela tem uma boa ideia e quer seguir, tipo, por que não, sabe?
Não, e casou muito bem com o jogo, né?
Sempre são coisas muito boas, assim, que a galera faz com um amorzinho, assim, a cada projeto, sabe?
E outra coisa que eu gostei de perguntar, assim, eu gosto de perguntar, porque também é isso, né? É o que eu falo, eu acho que faz bastante diferença nos estúdios brasileiros aí, quando a gente vê o profissionalismo, né? Que nem, eu nunca vi um grupo sair do nada, assim, pelo menos eu não conheço, talvez... conheço há pouco também, não sei. Mas nunca vi um grupo sair do nada e conseguir realizar um projeto e entregar e realmente tornar aquilo um meio de vida, né, de sobreviver daquilo, sem começar por essa parte, que vocês foram lá e abriram uma firma, certo? Tipo, vocês foram lá e tipo, ó, existe um estúdio, a gente tem como dar nota, a gente tem como faturar, a gente tem como trabalhar e fazer que seja advergame, que seja jogo publicitário, não, tanto faz, né? Vocês têm como fazer. E aí eu vi, parece que vocês estão com uma publisher também, né?
Estamos com a publisher, sim, a Isbridge, que aliás, o publisher, por enquanto, pelo menos as nossas relações com eles têm sido excelentes. Eles são muito prestativos, muito competentes. Enfim, tipo, a gente ouve muita história de terror, né? De relação ruim, né? De desenvolvedor com publisher, e a nossa tem sido o extremo oposto, assim. Até então, tudo excelente.
E como que foi esse lance de buscar uma publisher? Também a mesma coisa, vocês foram atrás, apresentaram o projeto, ou de repente eles viram em algum lugar e chegaram em vocês? Como que funcionou?
Cara, vou fazer um resumo e o Pedro detalha. A gente conversa com publishers desde 2016. A gente fechou com a publisher em 2019.
2020, né?
A gente fechou no final de 2019 e começo de 2020. Foram praticamente 4 anos de conversa.
Cara, é isso. Lembra quando eu falei quando a gente começou o projeto, a nossa ideia era conseguir fechar com uma publisher, né?
O nosso planejamento foi fechar com uma publisher em 6 meses.
Se você tá ouvindo aí, tá começando um estúdio agora e tá pensando em fechar com uma publisher em 6 meses, eu recomendo fazer outro plano, ter outra ideia, porque é muito difícil. Cara, a gente começou com muitas publishers, muitas, quase todas. Foram muitas negociações, as conversas complicadas. Tiveram publishers que não gostaram do jogo. Outras publishers, a gente não gostou delas. A Isbridge foi a que melhor se encaixou. Eles compraram, assim, a ideia do projeto como um todo. Cada aspecto do projeto interessou a eles, né? Foi uma parceria, assim... na mosca, foi perfeito. Mas o processo é muito desse, assim. A gente mandou e-mail pra muita gente. A gente conheceu muitas publishers na BIG, que é um evento que acontece todo ano em São Paulo. Em São Paulo, aliás? Eu nem sei, acho que é em São Paulo.
É, em São Paulo.
A gente foi a partir de 2017, a gente foi em todos os BIGs. E a gente recomenda muito, velho, que a gente fechou com a Isbid por causa de uma relação de um BIG, né?
Então... Sim. A gente conheceu eles na BIG, e se eu não me engano, a gente conheceu eles na BIG e foi isso. A gente fez o network lá no dia, apresentou o projeto, eles gostaram, a gente continuou conversando por e-mail, aí é aquela coisa, manda pitch, manda documento disso, manda orçamento, manda isso, manda aquilo, manda novas versões. É um processo demorado, principalmente para quem é pequeno, tá começando. Então, assim, tem que ter muita paciência e tem que ter muito cuidado também, né? Tem muita publisher aí que é esquisita. Tem pessoas que têm prioridades diferentes da sua. É bom ficar de olho nisso, não fechar acordo no desespero ou na pressa, né? Que pra gente gente, deu tudo muito certo e tomara que continue dando no futuro. E aí, assim, eu acho que uma vez que você começa a fazer esse networking, conhecer a galera das publishers, enfim, ter essa interação, eu imagino, né? A gente meio que tá no nosso primeiro projeto com publisher, mas eu imagino que pros próximos projetos vai ser um pouquinho mais fácil. Pelo menos você já tem um e-mail certo do cara, né? Você conhece quem é o cara da publisher X, Y, Z, enfim. Imagino que seja um processo que fica mais fácil com o tempo, mas ainda é complicado.
Eu acho que a dica, assim, que a gente pode dar é um processo que é demorado. Depende muito do nível de experiência que você tá, né? Lógico que quando é um estúdio formado por veteranos da indústria e não sei o que, é tudo mais fácil, né? Os caras já têm contato, já lançaram N projetos e tal. Então é uma coisa muito de se provar como empresa mesmo, né? Tipo assim, ó, a gente teve que se provar por vários anos que sobrevivendo, e agora a gente tá com um projeto com um publisher e vai se provar que a gente é capaz de entregar isso, a gente tá nessa etapa. Então é um risco muito grande pra essa galera que coloca muita grana num projeto, pegar essas galera, a gente, né, inexperiente desse processo, né? Então por isso que é um processo demorado pros caras, saca? Então assim, eles têm que ter certeza da gente.
Que o cara não sabe, né, cara? Não conhece vocês. E é aquilo, a coisa mais fácil que tem é jogo que começa e não acaba, né?
E do projeto também, saca? Eu acho que um dos erros que a gente cometeu muito é que a gente levou em várias publishers, mas eram publishers que, depois que o Bravery tinha uma identidade, publishers que não tinham a cara do Bravery mesmo, né? Por exemplo, a Versus Evil, né, que a gente voltou um tempo depois pra conversar com o cara no Big de 2019 mesmo. Mas o Bravery já não é mais um jogo pra Versus Evil, saca? Ele não tem nada de sistema, né, Pedro?
É.
Não é um jogo sistêmico, nem nada disso, ele é um jogo narrativo. Então assim, tem que entender um pouquinho o projeto que você tem e ver as publishers que talvez esse projeto encaixe, saca? É lógico que se for uma pessoa excepcional com um projeto incrível, todo mundo vai querer independente, saca? Mas assim, falando de pessoas normais que tentam e não conseguem fazer o que quer, saca? Assim, e tentar mirar nessas pessoas, assim. É lógico que todo networking é bom, né? Assim, tem publishers que a gente conversou do Bravery e que a gente conversou do Party. Não quis o Party, não quis o Bravery.
E não vai querer o próximo também.
Não, se quiser o próximo, vocês têm que dar esnobada também.
Eu ia falar que agora ia vai tomar um Baba Baby no próximo. Então, a gente fala assim, mas é legal, saca? Tipo, até o nosso amadurecimento nesse sentido, saca? Pra galera nova aí, é um processo demorado. Não faça sua vida nos primeiros jogos depender disso. Assim, se for depender, saiba que vai demorar. No mínimo aí, velho, um ano, quando você já tiver certeza da publisher, que foi mais ou menos o nosso tempo, né? A gente teve. A publisher, véio, o cara deu certeza, ó, vamos lá, vamos fechar. Isso aí gostamos pra caramba, velho. Um ano conversando.
Não, e uma parada que a galera tem que ficar de atenta, que talvez não tenha reparado no começo, vocês falaram que estão aí desde 2011 produzindo e fazendo outras coisas, sabe? Tipo, rolou todo esse tempo pra vocês chegarem no ponto que vocês estão hoje. Não é do dia pra noite que você chega nesse nível também, né?
Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que nós somos pessoas que a gente aprende sempre do jeito mais difícil. A gente gosta de ignorar o conselho das outras pessoas, se ferrar e aprender completamente aquele conselho e falar, caraca, agora eu entendi.
Só um exemplo, que a gente ouviu, a gente tinha um modelo de negócio antes, né, que caiu, né, pra gente fazer. Sim. Só jogar autoral, mas a gente tinha um modelo de negócio que na nossa cabeça e no papel a gente falou, véi, é isso, tá perfeito. Todas as pessoas da indústria, cabulosa assim, que a gente teve contato, falou, ó, esse seu modelo de negócio não dá. E a gente vai. Não é possível, vai ter que dar, velho. A gente consegue.
Dois anos depois.
Pô, não é que não dá mesmo, né?
Realmente, o cara tinha razão.
Eu não sou só sobre game dev, né? Mas a vida também. A gente escuta o conselho, mas a gente precisa daquele aprendizado da quebrada de cara, né? Pra gente ver que.
Mas é por isso que é importante a gente conversar com vocês, porque é aquilo, cara, tipo, tudo bem, vocês estavam ali desbravando um território, mas assim, quem vier atrás, talvez não precise passar por isso, porque já tá escutando a experiência de vocês, né?
Cara, aqui em Brasília tem um cenário muito legal, assim, de desenvolvimento, as empresas são muito unidas, e a gente demorou muito tempo pra perceber isso, sabe? A gente, eu lembro que anos atrás, a gente achava que era tudo panelinha, sabe? Aquele papo assim de, pô, os caras, é uma panelinha, não, nunca chamam, não sei o quê. Pô, nada a ver, faltou mais a gente dar a cara mesmo, aparecer mais nos eventos, conversar mais com a galera, bater na porta dos outros estúdios, sentar pra conversar, isso é algo que eu me arrependo bastante. A gente passou... 2017 a gente foi pra Indie Warehouse, né? Que foi um projeto que teve aqui em Brasília.
A Behold, né? Que começou esse projeto até, não foi?
Foi, a Behold. Ficou tocado pelo sócio da Behold, né? Eles pegaram um galpão gigante aqui em Brasília, transformaram num espaço de coworking, meio que dedicado pra desenvolvedores, né? Então, empresas... Cara, a maioria das empresas de Brasília ou vieram trabalhar fixamente na Indie Warehouse, ou pelo menos estavam em todos os eventos, e enfim, semana sim, semana não, tava passando por lá. Foi uma coisa, assim, uma experiência pra gente que, pra mim, sei lá, mudou nossa vida.
Foi lá que a gente virou gente grande, né? Sentou do lado da Behold lá e ficou telando eles lá o dia todo.
Exatamente. Aprendemos. E eu recomendo, assim, se você tem um estúdio, tá começando agora, quem tá ouvindo aí, né? Cara, busque outras empresas, manda um e-mail, manda, enfim, chama pra tomar uma cerveja quando tudo voltar ao normal, né? Cola nas pessoas, porque muitas das lições que nós demoramos anos pra aprender, a gente poderia ter só escutado outra pessoa falando, né? Outro desenvolvedor com um pouquinho mais de experiência e ter, sei lá, pulado aí alguns anos, né, de amadurecimento. Acho muito valioso.
Eu fico imaginando o quão irado deve ter sido participar disso, cara. Deve ser sensacional, velho.
Muito massa, velho, não, assim, indescritível. Você chegar todo dia num galpão gigante, cheio de desenvolvedores, todo mundo, cada um desenvolvendo o seu jogo. Nas pausas, assim, nos intervalos, sempre tinha grupos jogando jogos diferentes. Tinha um sofazinho com um Nintendo Switch, a galera se reunia pra jogar um Smash Bros. A galera jogava um CS de noite. Era, velho, era incrível. Infelizmente acabou, mas foi bom enquanto durou.
É aquilo, né, cara? Você, assim, aqui no Brasil a gente tem pouquíssimo incentivo pra isso, né? Desenvolvimento de jogos e tudo mais. Então é aquilo, era uma puta ideia maneira, mas que se você parar pra pensar, carece de pessoas apoiando, né? Senão não tem como seguir em frente muito tempo também, né? E voltando lá pro lance da Publisher, eu vi que vocês também vão lançar não só pro PC, mas vocês vão ter uma versão do jogo pra Switch também. Por enquanto é só esses dois.
Confirmado, sim.
E o quão difícil é você conseguir lançar um jogo no Switch, cara? O quão complicado é você conseguir um kit, Nintendo Minota? Como funciona essa parte, cara?
Daqui a um ano eu te falo.
100% com a Publisher, velho.
Nosso acordo com a Publisher, eles vão cuidar dessa parte de porting 100%. Assim, a gente tá desenvolvendo em Unity, né? O que facilita muito o porting pra diversas versões. Mas, sendo muito sincero contigo, a gente não chegou nessa etapa ainda do desenvolvimento. A gente tá desenvolvendo o jogo focado em PC. E aí, mais pro final do ano, provavelmente, a gente deve começar essa correria aí de ajudar a empresa que vai fazer os ports a portar o jogo para as outras plataformas. Quando a gente voltar no podcast, quem sabe aí?
Opa, com certeza.
A gente conta para vocês exatamente como foi esse trauma.
Parte da nossa negociação com a Publisher foi garantir que eles cuidariam disso, né? Assim, a gente não tem experiência nenhuma, né? A gente podia pegar um dev kit da Nintendo e eu não saber o que fazer com aquilo, né? Então é mais... Muito do que a gente quer com o Publisher também é pegar o know-how dos caras, né? Aprender como faz o trabalho. Né? E as paradas do Nintendo, dos consoles, tá tudo na mão deles por enquanto. Graças a Deus, que a gente não. Tá difícil, velho. Tá difícil o negócio aqui.
Mas é aquilo também, né? Pra que vocês vão gastar energia com essa parte, né? Se vocês têm quem possa fazer, né? E podem se focar no jogo mesmo.
Essa é a ideia. Mas assim, com certeza a gente vai ter um trabalho legal aí pra dar suporte à empresa que vai fazer o port, né? Com certeza. Só que a gente não chegou lá ainda, então...
E já que a gente não chegou lá ainda, qual o estado da produção? Existe uma previsão de lançamento? Eu vi que é 2021, mas assim, 2021 se mantém? Ou talvez não? Corona? Que momento a gente tá agora?
A boa notícia é que o corona não afetou a gente em absolutamente nada. Por sim, pelo menos dentro da empresa, né? Claro que pessoal de cada um acaba sendo afetado, né? As pessoas acabam criando problemas pessoais nas vidas das pessoas. Como eu falei, a gente estava na Indie Warehouse até mais ou menos outubro do ano passado, uma coisa assim. E a Indie Warehouse acabou, né? Quando a Indie Warehouse acabou, a gente falou, velho, vamos fazer o home office funcionar, vamos fazer um esquema de home office legal, 100%, enfim, eficiente, eficaz. E a gente começou essa transição, então, já no final do ano passado, né? A gente começou a trabalhar remotamente. Quando chegou aí o lockdown, a quarentena do coronavírus, a vida da empresa não mudou em nada. A gente já tava no gás ali do home office e é isso, a gente tá bem tranquilo. Nossa, a gente não tem uma data, sendo bem genérico, assim, a ideia é lançar no começo do ano que vem. Tudo dando certo, a gente lança lá pro começo do ano que vem. O que que é começo do ano que vem, eu não vou falar também. Aí fica... pra imaginação.
Até julho é começo, cara.
Mas pra mim, de janeiro até novembro, assim, ainda tá começando.
O projeto hoje, ele tem... A maior parte dos sistemas, eles já estão desenvolvidos e bem sólidos. Quer dizer, bem sólidos, mais ou menos. Né? A gente tá passando por umas semanas agora de resolver bugs que a gente deixou acumular um pouquinho. E o maior desafio agora, eu diria que é o conteúdo mesmo, né? São muitos assets, muitos cenários, muitos inimigos, muitas fases, muitas cutscenes. Então a gente deve passar aí o restante do ano, provavelmente, povoando aí, populando o mundo, né, do Bravery, criando as fases e tudo mais.
E sei lá, não sei se eu vou estar saindo muito fora, não sei como vocês estão de tempo também, tá de boa, a gente pode conversar mais um pouquinho ou não. É só uma última pergunta que me surgiu agora, porque que nem, eu joguei uma build, pelo que vocês me falaram, já tem outra, né, que até o Matheus tinha falado, ah, essa build que você jogou tá até desatualizada e não sei o quê. E aí eu fico pensando, pô, outro dia a gente tava conversando também e a gente falou, por que que não é todo jogo que tem demo? Não sei dizer, não é essa a pergunta exatamente, mas assim... Vocês pretendem ter uma demo pra galera jogar? Como que tá essa parte, assim? Vocês pretendem liberar uma nova build? Ou, não, desfoca muito do projeto pra fazer uma build pra demo, por exemplo?
Eu tô sentindo aqui o Jacob e o Brian, que são a galera da nossa publisher, olhando pra gente agora. eu acho que a melhor resposta é a gente não pode falar sobre isso, sobre se a gente vai ou não vai lançar demo. Por que que... Acho que essa é uma pergunta interessante. Por que que nem todo jogo tem demo? Eu imagino que seja uma questão de... É porque, assim, as pessoas pensam que desenvolver um jogo é uma coisa muito linear. Então, imagino que... Acho que as pessoas, elas pensam que, assim, o jogo tem 10 fases. Primeiro você faz a fase 1, depois você faz a fase 2, 3, 4, 5, até terminar o jogo. E não é bem assim. Você tem um monte de sistemas no jogo. Então, por exemplo, cada coisinha, cada mecânicazinha é um sistema. Então, o personagem, ele anda. Isso é um sistema. Tem um sistema de movimentação. O personagem dá 10. Esse é um outro sistema. O Bravery, por exemplo, ele cada cenário daqueles é formado por diversos módulos. Então o cenário é meio que dividido em pequenas áreas. E a gente tem um sisteminha que vai carregando as áreas automaticamente. Então você entra no módulo 1, o 2 já está carregado. Você entra no 2, o 1 e o 3 são carregados. E assim vai, né? Você está no 3, o 2 e o 4 estão carregados. Então isso é um sistema que tem que ser desenvolvido, tem que ser testado. E muitas vezes demora, né? Para ficarem prontos todos os sistemas do jogo a ponto de você conseguir fazer uma demo. Eu imagino que muitos dos jogos que saem no mercado, eles só vão ter todos os sistemas deles fechadinhos mesmo, mais pro final do lançamento do jogo. E aí, dependendo do jogo, não dá para você fazer uma demo legal sem ter todos os sistemas, entende?
Um exemplo disso é a própria demo que você jogou lá. Por exemplo, você jogou, o teu personagem, ele tem só espada e besta, né? No jogo mesmo, ele tem espada e escudo por default, então você defende. Você não dá só o parry, né? Você defende da parry. Não tem um escudo naquela demo. E ele tem um sisteminha de finalizar inimigos, né? Ele não morre direto quando você bata. Você tem que fazer uma interação com o inimigo. Inclusive, um dos problemas que a gente teve com o PUBG com essa demo foi que não tinha esse sistema nessa demo. E a gente falava muito dele nos nossos pitches, entendeu? Como é que você tá me vendendo essa coisa aqui e você não me mostra ela, saca? Assim, é uma das coisas que rola muito. E esse sistema tá agora, ele nem tá pronto ainda, entendeu? Assim, a gente tá trabalhando nele porque tem outros sistemas que tem que vir antes, né? Que é lutar, defender da parry e os bugs que estão dando, pra gente poder sentar e dar o amorzinho que ele merece. Ele tá até funcionando, mas ele funciona de um jeito meio whip, né? Ele ainda tá em progress, então assim, não tá gostoso. Então a pessoa que pegar esse jogo, ela não vai nem gostar, sacou? Demora um pouco pra deixar jogável, assim, no sentido que muitas dessas demos que a gente pega, assim, e acha que é demo, assim, que fala, pô, o cara disponibilizou uma demo, aquilo ali é um jogo pronto, saca, assim, uma mecânica pronta 100%, assim, e tá te vendendo pra, tipo, te dar um gostinho numa parada que é muito boa, e pra gente chegar nisso, demora, velho, assim, é muito demorado, é difícil, então, às vezes não vale a pena, assim, pra galera que tá fazendo...
Não, mas é aquilo, é toda hora que nem... Eu, pelo menos, tenho ansiedade em jogar as coisas, cara. Tipo, óbvio, eu gosto de lançamentos grandes, que nem agora acabou de sair o Ghost of Tsushima, o The Last of Us. Pô, fico legal, fico na pilha, fico. Mas o que eu curto mesmo acabam sendo os indies, que nem... O jogo que eu tô esperando mais esse ano, por enquanto, ainda é aquele 12 Minutes. É tipo um jogo que vai voltando sempre o mesmo dia, entra um cara, mata a mulher do cara no, na casa. Parece maneiríssimo. O Leandro, quando jogou o Brave, ele ficou louco. E eu joguei, eu falei, mano, eu quero isso pra ontem, porque... Sabe? Então, por isso, toda hora fala, ah, não, mas a sua build tá desatualizada. Pô, me manda uma nova, então, caraca.
Não, faz muito sentido os jogos que entram em acesso antecipado por isso, né? Tem jogos que eles não precisam estar completos, né? Com todos os sistemas funcionando para entregar a experiência. E, infelizmente, o Bravery, como ele é mais focado em narrativa, ele tem uma história para contar e tudo mais, ele precisa de mais acabamento, né? Pra gente poder mostrar algo que faça sentido. Se você jogar uma demo de sei lá, uma build do jogo de um ano atrás, um ano e meio, mais ou menos, não teria muita graça, assim, seriam coisas muito inacabadas ainda. A que você jogou, que é a do Big, na verdade foi um mega do esforço, assim, que a gente fez pra fazer aquilo ali. E aí tem muita coisa ali que é meio que provisória, muitos sistemas que foram completamente substituídos, muitas coisas que, enfim, foram melhoradas imensamente pro jogo final.
É, porque é isso que eu queria entender. Então, por exemplo, pra fazer aquela demo, vocês tiveram que meio que sair numa tangente do projeto, né?
Exatamente.
Então, necessariamente, aquilo vai estar daquele jeito lá, né?
É. E aquela demo ali, ela só existe porque a gente precisava ir para um evento que ia ter captação de recursos, cabuloso e tal, e a gente viu que tinha condição de fazer uma parada que era legal de gameplay, sabe? A gente falou, véi, vai dar, vamos fazer o esforço aqui, mas assim, é um off do projeto, sabe? Parou tudo que tava fazendo, sentou e fez aquilo.
E perdemos tempo, assim, se você pensar no tempo do projeto como um todo, né? A gente gastou muito tempo para fazer aquela demo. E é assim, né? Toda vez... A gente lançou um trailer agora, a gente passou... Sei lá, algumas semanas trabalhando no trailer. Foi tempo que a gente perdeu. A gente poderia ter feito uma parte a mais de conteúdo no jogo.
O que são algumas semanas num desenvolvimento, né, cara? É coisa pra caramba, né?
Mas então, assim, é tudo isso, assim, tem que ser
pesado.
Pesado, posto na ponta do papel, porque é legal fazer agora muitas coisas. Mas ali, daqui uns 3, 4 meses, o preço que você tá pagando é cortar algum outro conteúdo do projeto, né? Assim, então, E falando de dinheiro, de vida, né, que a gente vive da grit, não existe a possibilidade de a gente ficar sem grana mais, né? Assim, não dá. Quebrou, vai pra rua, saca? Acabou. Tem que saber cuidar direitinho do projeto pra que isso não aconteça também. Não é mais só. Não é hobby assim, né? Que faz vamos fazer o que quiser aqui e acabou.
Ah, não, é mundo adulto, né, cara? É vida de gente grande, né?
Exatamente.
E, gente, eu não vou estender muito mais, até porque eu não sou o editor mais competente do mundo, depois de um tempo já. Agora tá muito difícil. Mas, assim, eu queria deixar um espaço aí. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Tem algum recado final? Alguma coisa que vocês queiram citar agora e que vale a pena a pessoa escutar?
O recado que a gente dá é... Coloca o nosso jogo na wishlist, na Steam, né? Essa é a maneira mais fácil e eficiente de nos apoiar nesse momento. A wishlist na Steam é uma métrica muito importante para os desenvolvedores. Ele te ajuda a estimar quantas cópias você vai vender. Então, se você gostou do projeto, você viu aí o trailer, curtiu a conversa aqui agora, tá interessado em jogar o Bravery, passa lá na Steam agora e coloca No Play Store Bravery no... Busca lá no Play Store Brave, coloca o jogo na sua lista de desejos, né? E entra no nosso Discord também, a gente tem um Discord aberto aí pra comunidade. A gente usa o Discord como ferramenta interna de comunicação da equipe mesmo. A gente passa basicamente o dia inteiro no Discord. Então, qualquer coisa que você queira falar diretamente com a gente, é só falar no Discord lá que a gente responde.
Cara, a galera que tá entrando, se aventurando nessa galera, escuta a galera que veio antes. É muito válido, assim, pô, muitas coisas que a gente ouviu, era só porque a gente não tinha maturidade pra entender, saca? Algumas coisas, se você possa não estar entendendo agora, tenta bater mais naquilo pra ver se entra na cabeça. E é muito difícil, saca, trabalhar com jogo, velho. É um sonho, assim, mas depois se quebra essa barreira da visão romântica de trabalhar com
glamour.
O glamour de trabalhar com jogos pra trabalhar é uma parada muito dura, velho. Então, assim... se envolve com uma parada que vocês acreditam, saca? Assim, independente do que seja, se for diversão, velho, vai fundo, se for narrativa, se for mecânica, mas assim, pra dar certo, assim, e nos dias difíceis, o que vai te motivar é acreditar na parada que você tá fazendo, né? Então, assim, não pegue qualquer coisa só por fazer, né? Eu acho que é isso. E mais importante de tudo, velho, antes de pegar um projeto grande, faça milhões de jogos pequenos, velho. Jogo pequeno é o que vai te ensinar a fazer um jogo grande. Não senta pra fazer um MMORPG, pelo amor de Deus.
Acho que o MMORPG e o GTA brasileiro, todo mundo já caiu nesse erro já, né?
Exatamente, velho. Por favor.
Nosso primeiro projeto foi o MMORPG.
É, não, porra, cara, já fiz. Já participamos de várias furadas, assim, né? Bom, gente, eu queria agradecer de verdade por vocês terem vindo aí, cedido esse tempo aí pra bater um papo. Eu fico muito feliz quando eu posso conversar com pessoas que gostam de jogos e se dedicam no desenvolvimento, é algo que realmente me agrada. Eu espero que esse conteúdo todo mundo tenha gostado, que todo mundo ouça vocês e realmente vá lá no Steam, coloque o jogo na wishlist, vamos fazer a galera perceber que tá todo mundo esperando esse jogo. No mais, eu vou deixar aí os recados, não esqueçam que a gente tem um canal no YouTube, Old Players na Verdade, youtube.com/oldplayersnaverdade. A gente tem a cada 15 dias a gente intercala, então tem o Old Players Talk e a gente tem o show. Redes sociais, eu vou deixar no post, tanto as minhas, as do Leandro, da Glitch, do Túlio, do Pedro, vou deixar de todo mundo aí. E a gente vai ficando por aqui. Falou e até a próxima.
Valeu, Thiago.
Valeu, Thiago. Valeu, galera.